E vamos ao Economia em Foco, hoje falando de inflação para esse ano. A expectativa da inflação superou a meta do governo. Aí já se fala acima de 5,6%, por exemplo, 5,63%. Para 2023, um pouco menos, mas também preocupante, 4,94%. Para 2024, reduzindo para 3,5%. Mas, Toninho, a inflação superou a meta do governo e isso significa quê?
Olá, Gilson, lá, ouvinte. Nós tivemos altos e baixos ao longo desse ano. A projeção inicial para o IPCA era 3,5% e ela subiu rapidamente para mais de 7% devido ao aumento do preço dos combustíveis, e a gente teve aquele evento da redução tributária, e agora a gente tem uma grande dúvida: o que vai acontecer com o preço dos combustíveis a partir do ano que vem, dado que a gente começa a ter o vencimento aí, das propostas em relação à redução tributária, não só combustíveis, mas também energia elétrica. E a gente também tem aí uma visão, né, do mundo para ano que vem, uma visão de desaquecimento. A gente acabou de ter a notícia aí, da avaliação, né, a maior inflação norte-americana nas últimas décadas. Isso vai ter reflexo também sobre a demanda. Então o norte-americano tem tido essa renda consumida pela inflação, né, o poder de compra diminui, e ele acaba fazendo opção por viajar menos, né, entre outras situações que nós já fazemos há muito tempo, né, Gilson? Uhum. A gente pensar em estratégias para poder adequar o orçamento familiar, o brasileiro faz há várias décadas, né? E o que a gente tem visto, né, depois dessa vitória da eleição do Lula, as expectativas para 2022 pouco se alteraram. O mercado já entende que o PIB vai crescer acima de 2,7, a inflação vai ficar abaixo de 6%, o câmbio vai ficar aí variando em torno de 2,20 e o IPCA, a Selic pouco se alterará, 13,75%. Para o ano que vem, a gente teve uma leve mudança aí no PIB, 0,7%, mas o IPCA segue subindo, né? Já batemos aí quase 5% na expectativa. Então essa é a nossa grande preocupação em relação ao que vai acontecer com preços no ano que vem, dado o cenário mundial e o vencimento de propostas que foram colocadas em execução ao longo deste ano, né?
Toninho, você acha que o mercado reagiu bem à vitória de Lula ou você acha que temos algumas preocupações ainda no caminho?
Eu acho que o mercado, de forma geral, ele se manteve neutro em vários segmentos. Alguns tiveram uma boa expectativa, principalmente consumo. Os governos de esquerda, normalmente, eles tendem a usar a máquina de forma mais proporcional. A gente pode observar segmentos de construção civil, segmentos de infraestrutura, né? Uma fala foi colocada em relação à questão do teto dos gastos, né? Talvez aí medidas em que possa aumentar o investimento público, pulando essa barreira que hoje é colocada como uma trava para não gastar mais em relação ao que a gente já tem, né? E estatais acabaram recebendo uma grande notícia negativa, né? A Petrobras, Banco do Brasil, entre outras aí, tiveram uma redução significativa. Então, resumindo, né, segmentos em que é certo o aumento do consumo e o aumento da demanda vão ter, de certa forma, uma melhoria nas expectativas. Consumo, de forma geral, né, acabou tendo uma visão positiva. Segmentos que ainda aguardam posições mais firmes acabaram ficando neutros. Aí a gente tem vários segmentos, o próprio segmento do setor de serviço, tecnologia da informação, saúde e educação. A gente não sabe o que irá acontecer pelo meio privado, né? Esse é um ponto que está sendo colocado em discussão. E estatais, de forma geral, acabaram tendo uma visão negativa. Então, essa foi a reação inicial do mercado financeiro na semana passada.
Toninho, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro, meu amigo.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Toninho pelo Instagram, JRToninho, ou pelo e-mail dele, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.